A Ti reconhecemos, reconhecemos o Teu favor sobre nós, reconhecemos o Teu senhorio, a Tua grandeza. E Te pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor venha tocar as nossas vidas com a Tua palavra, que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, manifestar a Tua presença em cada lar, em cada família representada. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos encher de maneira sobrenatural, que possamos, ó Deus, receber da Tua porção, de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nossas vidas nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar com o Teu povo, falar com a Tua igreja, falar, Senhor, com os Teus filhos que hoje não estão aqui presentes nesse templo, mas que estão, ó Deus, conectados, que estão, ó Deus, num só espírito, em suas casas, conectados com a Tua presença, em nome de Jesus. Por isso, fala a cada coração, a cada família, Senhor, em nome de Jesus, e ministra as nossas vidas, ministra as nossas famílias, que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos fortaleça, que Teu Espírito Santo nos dê paz, que Teu Espírito Santo nos dê esperança nesses dias que estamos vivendo. Que o Senhor possa, Deus, tocar as nossas vidas e sarar a nossa terra, sarar o nosso coração, sarar essa nação, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa as nossas famílias, abençoa essa palavra, abençoa essa mensagem. Usa a minha vida, Senhor, mais uma vez pela Tua graça, e fala, Senhor, em mim e também através de mim, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém, amém e amém. Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo, o seu smartphone, seu celular, seu tablet, lá em Mateus capítulo 21. Mateus 21, do verso 1 até o 11, nós vamos ler. Mateus 21, do 1 ao 11. Se você achou, acompanhe comigo esse texto, que diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-me-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis que aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Verso número 6, assim: indo os seus discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Até aí, até o verso de número 11. Amados, hoje é conhecido na nossa nação como dia de Domingo de Ramos. Muitas pessoas conhecem esse dia porque lembram, na verdade, desse dia, porque esse dia é um dia importante também na manifestação de Jesus Cristo como Messias em Jerusalém. Nós estamos muito próximos da Páscoa. A Páscoa é na próxima semana, domingo que vem é a Páscoa, sexta-feira é a Sexta-feira da Paixão, ou a Sexta-feira Santa, como conhecemos, e assim também como é feriado aqui na nossa nação. Na sexta-feira santa, ou na sexta-feira da paixão, foi dia que Jesus se entregou por nós naquela cruz, e 3 dias depois, no domingo de Páscoa, é o dia que Jesus ressuscita. E hoje, que é o dia que nós relembramos, é o dia de Domingo de Ramos, e é exatamente o que esse texto mostra, é exatamente o que esse texto diz a respeito de Jesus Cristo e por que é chamado de Domingo de Ramos. Então, amados, esse dia retrata a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Esse dia retrata a entrada de Jesus pelas portas de Jerusalém, ali montado no jumento, que nunca havia sido montado, um jumento que não tinha ainda sido usado, esse animal de carga que ainda não havia sido usado. Esse jumento foi preparado, foi exclusivamente separado para que Jesus montasse nele e para que Jesus entrasse em Jerusalém pelas portas da cidade como um verdadeiro rei, como rei dos judeus, e esse rei que se tornou também o nosso rei, porque os judeus desprezaram a primeira vinda de Cristo Jesus. Então Jesus, no texto que nós lemos aqui, ele pede para que os seus discípulos fossem até uma aldeia e ali trouxessem esse jumentinho. A Bíblia diz que Jesus estava ali próximo ao Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, que é um monte perto também do Jardim do Getsêmani e que tem a vista frontal para o templo. O Monte das Oliveiras é a vista mais perfeita, a vista mais bonita do templo. Ano passado estive em Israel e pude ver as muralhas, né? Aquilo que sobrou do templo de Salomão, mas no tempo de Jesus Cristo, do Monte das Oliveiras, era possível visualizar o templo. Então, amados, muitas pessoas vinham de várias cidades, de várias nações, de várias peregrinações, de quilômetros e quilômetros de distância, porque pessoas iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, neste momento do Domingo de Ramos, já muitas comitivas, já muitas peregrinações, já muitos comboios já tinham saído da sua cidade, saído das suas nações, saído das suas regiões e já estavam migrando-se para estar ali junto do templo, estar ali entregando a sua oferta diante do templo e estarem ali celebrando a Páscoa no templo. A Páscoa também, que é algo muito importante, nós vamos falar disso na semana que vem. A Páscoa era o símbolo dos judeus. A Páscoa no original hebraico significa Pessach, que significa passagem. Foi uma passagem de um tempo para o outro. O tempo logo após que eles foram salvos ali salvos pela mão forte e poderosa de Deus, porque o anjo da morte passou, a 10ª praga passou pelo Egito, matou os primogênitos, e ali o povo judeu foi guardado, porque eles mataram um cordeiro, pegaram o sangue daquele cordeiro, passaram nos umbrais daquela porta, e quando a 10ª praga, que foi o anjo da morte, passou pelas circunvizinhanças, passou ali pelas aldeias, ali ninguém foi ferido, nenhum judeu foi ferido, a praga não afetou, a 10ª praga não afetou os judeus, porque eles tinham a marca ali, o sangue do cordeiro sobre as suas portas, e aqueles que não tinham o sangue do cordeiro sobre as suas portas tiveram ali os seus filhos primogênitos mortos. E logo após isso, eles comem a Páscoa, eles celebram a Páscoa, porque foi um momento de passagem, um momento de transição sobre a vida deles, um momento de libertação do povo judeu. Então, amados, o Domingo de Ramos celebra aqui o momento em que Jesus é anunciado como rei e as pessoas viram Jesus como Messias, as pessoas viram Jesus como o rei deles. E nesse momento aqui, na entrada triunfal, ele entra pela porta dourada. A porta dourada que hoje é uma porta que foi fechada, as portas ali que davam entrada à cidade, essa porta hoje está fechada, essa porta hoje os árabes fizeram um cemitério. O Monte das Oliveiras está aqui, embaixo há um cemitério, e logo após há as muralhas do templo, e ali tem a Porta Dourada. Eles fizeram ali um cemitério, porque as profecias dizem que Jesus entrará por aquela porta. Da mesma maneira que Jesus já entrou por essa porta, nessa entrada triunfal em Jerusalém, aqui em Mateus capítulo 21, As profecias dizem que Jesus novamente entrará por aquela porta para salvar os judeus. E os árabes já prevendo isso, os árabes já antevendo isso, sabendo que judeu não pisa em mortos, ou seja, judeus não pisam em túmulos. O túmulo ali para os judeus é como se fosse algo impuro, o cemitério é algo impuro. Eles construíram um cemitério próximo ali à Porta Dourada, porque eles já imaginaram, se Jesus é judeu, como que Jesus vai pisar em mortos? Como que Jesus vai pisar num cemitério? Como que Jesus vai entrar por essa porta se nós agora construímos aqui túmulos? E se ele sendo judeu, e se ele pisasse num túmulo, se ele pisasse num cemitério, logo eles também se tornariam impuro. Só que eles se esqueceram, esses árabes que construíram esse cemitério ali no Vale do Cédron, esses homens que construíram esse cemitério se esqueceram que aonde que Jesus pisa, vida se faz novamente. Eles se esqueceram que quando Jesus se entregou naquela cruz, após ele se entregar, a Bíblia diz que túmulos foram abertos e vidas receberam vida novamente. Eles se esqueceram que a condição para que Jesus traga vida novamente é só apenas se ele estiver presente naquele lugar. Ele já fez o Lázaro ressuscitar. Então, se Jesus pisar naquele lugar que hoje é um cemitério, novamente aquelas vidas que estavam ali enterradas tornarão a viver. Se for necessário Jesus passar por aquele lugar para entrar pela Porta Dourada, vida ele fará novamente, porque onde Jesus coloca as suas mãos, vida ressurge, vida começa novamente, vida recomeça. Há um avivamento. Isso significa avivamento, significa vida novamente, voltar a viver. Então, amados, Jesus entrará pela mesma porta que um dia ele entrou. Então, essa palavra de Domingo de Ramos aponta para a primeira entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra como um rei humilde, aqui sentado num jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9, verso 9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, aqueles que interpretaram a profecia de Zacarias capítulo 9, verso 9, eles sabiam que Jesus, ele viria de forma humilde. Jesus viria montado num jumento, filho de uma jumentinha, e ali ele viria como justo, como salvador, como rei dos judeus, mas viria como também um homem simples. E ele entra, amados, ali num jumento que simboliza um animal de carga, simboliza um animal simples, simboliza um animal servil, um animal pobre, que servia pessoas que trabalhavam com cargas, pessoas que trabalhavam nas plantações, ou seja, serviam as pessoas que eram humildes. Jesus entra por essas portas, por um jumentinho separado, que nem dele era, um jumentinho que foi emprestado. As pessoas forram ali, fazem ali o lugar para que Jesus se assentasse sobre aquele jumentinho, colocam as suas roupas sobre aquele jumento, e Jesus monta sobre aquele jumento. E o verso 8 é um verso muito importante, e um verso pouco às vezes lembrado, pouco damos atenção a esse verso. Eu quero que você leia novamente comigo o verso número 8 de Mateus capítulo de número 21, que diz assim: e muitíssima gente estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Verso 9: e as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O verso número 8 diz assim que muitas pessoas, muitíssima gente, estendiam as suas roupas pelo caminho. No caminho que Jesus estava passando com esse jumentinho, as pessoas iam colocando roupas para que ele passasse, porque esse era um costume daquela época, esse era um costume antigo, que pessoas, como um ato de honra a reis e a pessoas que simbolizavam realezas, eles colocavam ali roupas, como se eles estivessem fazendo um tapete vermelho, para que no momento em que o rei passasse, ele não pisasse naquele solo, mas para que ele pisasse como se fosse um tapete vermelho. Eles estavam ali através das suas roupas, através de uma oferta, que eram até mesmo as suas roupas, porque eram homens simples, mulheres simples. Eles entregavam as suas roupas como um ato de afirmação, como um ato de que eles acreditavam na profecia de Zacarias capítulo 9, verso 9, que o Messias estaria entrando em Jerusalém através de um jumentinho. Eles estavam preparando um caminho para que Jesus passasse por cima daquelas roupas, por cima daqueles ramos, como se Jesus estivesse entrando como um rei em cima de um tapete preparado, em cima de um tapete vermelho. Pessoas colocavam as suas roupas, outras pegavam ramos de árvores, ramos de palmeiras, e estendiam aqueles ramos pelo chão. Inclusive hoje estava vindo para a igreja, vi um senhor na porta da sua casa cortando dois ramos e colocando esses ramos na porta de sua casa. Essa é uma tradição e um costume de muitas pessoas, tirar ramos de palmeiras e estender esses ramos de palmeiras sobre a sua casa, sobre a sua vizinhança, sobre as ruas, porque ali simbolizava que eles estavam dando acesso, que eles estavam dando entrada para que o Messias passasse por ali. Eles estavam dando sinal verde para que o Messias passasse por aquele lugar e entrasse de maneira triunfal em Jerusalém. Então, amados, o Domingo de Ramos, na verdade, é o momento em que Jesus está entrando em Jerusalém, é o momento em que Jesus está entrando pelas portas da cidade. Só que isso já aconteceu no passado, isso já aconteceu em Jerusalém, isso já aconteceu no momento em que Jesus estava ali no meio do seu ministério, praticamente prestes a se entregar, quase no final do seu ministério, melhor dizendo. Só que para nossas vidas também, de maneira profética, amados, o Domingo de Ramos, ele deve representar algo muito importante, algo que eu e você precisamos fazer e refletir nesses dias, e principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. O Domingo de Ramos representa o momento em que nós aceitamos e reconhecemos a vinda do Messias sobre as nossas vidas. Da mesma forma que aquele povo estava celebrando a vinda do Messias, nós somos aqueles que devem celebrar a sua volta. Nós somos aqueles que devem preparar os ramos e as roupagens para a sua volta. O Messias que entrou em Jerusalém montado no jumento não vai ser o mesmo Messias que voltará sobre a terra. O Messias que voltará sobre a terra para arrebatar o seu povo, para salvar a sua igreja, a Bíblia diz que ele vem montado num cavalo branco. Ele já não vem mais sobre o jumento simples, mas ele vem como um cavaleiro do cavalo branco. Ele vem ali com as suas roupas mais alvas do que a neve. Ele ali vem brilhante como sol. Ele vem com seus olhos como chama de fogo. Ele já não vem mais como um simples judeu, mas ele vem como um Senhor, Rei dos reis e Senhor dos exércitos, salvar o teu povo, salvar aqueles que clamam pelo teu nome, e aqueles que estarão declarando Hosana nas alturas. Isso significa, amados, que eu e você precisamos também preparar o caminho para que ele volte. Da mesma forma que o povo judeu entendeu a profecia e preparou o caminho para que ele entrasse em Jerusalém através do ramo, dos ramos e através das roupas, nós somos aqueles que precisamos preparar o caminho para que ele volte. E como preparamos o caminho? Nós já sabemos, amados, porque o próprio, aquele que veio preparar o caminho, o próprio João Batista, que veio cumprindo a profecia de Isaías, preparando o caminho, a mensagem daquele que veio preparando o caminho foi uma só: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, amados, para que eu e você entendamos, o Domingo de Ramos nos leva a refletir a respeito da volta de Jesus Cristo. Da mesma forma que ele entrou sobre a cidade de Jerusalém, ele voltará sobre essa terra, ele voltará para nos buscar. E como estará a nossa vida no momento que ele voltar? Como estará o nosso coração? Como estará a qualidade da nossa fé? Como estará o nosso nível de relacionamento, o nosso nível de intimidade? Como estarão as nossas famílias? Como estarão as nossas casas? Como estará a nossa vida com Ele no dia que Ele voltar? Então, Nós não precisamos estender roupas, nós não precisamos cortar galhos de árvores ou galhos de palmeiras ou pegar ramos de árvores para estender para que ele volte, mas nós verdadeiramente precisamos preparar o nosso coração para que ele volte sobre nós. Nós precisamos verdadeiramente rasgar os nossos corações e não as nossas vestes, para que quando o cavaleiro do cavalo branco, para que quando o Messias voltar sobre nós, para que quando Jesus voltar sobre nós, ele venha e nos arrebate e nos salve, porque ele vai encontrar em nós um coração puro, lavado e remido pelo teu sangue. Ele vai encontrar uma noiva arrependida, ataviada, preparada para as bodas do Cordeiro. Ele vai encontrar uma noiva, ele vai encontrar uma igreja pronta, já esperando a vinda do seu noivo para as bodas do Cordeiro. Ou seja, amados, o Domingo de Ramos nos faz refletir a respeito de como está o meu coração, de como está a minha vida. Porque da mesma maneira que ele entrou sobre Jerusalém, ele voltará. Da mesma maneira que ele entrou para anunciar a salvação, ele vem para salvar o teu povo, e ele vem para, e ele voltará para salvar o teu povo e voltará para julgar a terra. Ele entra montado num jumentinho, de maneira simples. Ele vem anunciar a salvação. Ele vem mostrar a salvação como Messias. Mas a sua volta, ele vem para salvar aqueles que creem, e ele vem para julgar a terra. A Bíblia diz que ele vem com uma espada afiada em sua boca, e a espada afiada representa a sua palavra, porque ele julgará os povos mediante a sua palavra, ele julgará as nações mediante a sua palavra, ele julgará as nossas vidas mediante a sua palavra. E nesse Domingo de Ramos, o que nós podemos refletir? Nós podemos refletir principalmente como está a minha vida em relação à palavra, como está o meu coração em relação à palavra dele, como está a minha intimidade em relação à sua palavra, como está a minha busca em relação à sua palavra, como está o meu arrependimento em relação à sua palavra. Porque mediante a sua palavra ele julgará os povos, mediante a sua palavra ele vai separar as ovelhas dos bodes, mediante a sua palavra ele vai separar o trigo do joio. Então é muito importante, amados, nós estarmos conectados e alinhados nesse momento com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que são dias difíceis, sabemos que essa crise do coronavírus, do Covid-19, tem afetado vidas, famílias, tem afetado a economia da nossa nação e a economia de muitos países. Mas nós não podemos estar com nossos olhos apenas nisso, porque os sinais, amados, já são claros. Jesus já havia dito sobre os sinais que afetariam a terra antes do momento que ele voltasse, antes do arrebatamento da sua noiva. Os sinais já estão se findando, os sinais já estão se concluindo, os sinais estão aí para aqueles que querem ver e para aqueles que creem. Porque o evangelho são para aqueles que creem. O evangelho é loucura para os homens, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Então aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo de Deus tem dito às igrejas. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo de Deus tem dito aos povos. Aqueles que têm ouvidos, ouçam aquilo que o Espírito Santo tem dito às pessoas, às nações, às aldeias, às vizinhanças, a toda a terra. Jesus tem anunciado a sua volta. Jesus tem dito, tem mostrado através dos seus sinais que está breve a sua volta. E nós precisamos estar preparados. Eu e você precisamos estar ali, amados, como aqueles que reconhecem que em breve ele voltará, que ele virá sobre esse cavalo branco e virá salvar o teu povo e virá julgar a terra. Porque, amados, esses que colocavam roupagens, roupas e ramos, preparando o caminho para que Jesus entrasse como se fosse um tapete vermelho, eles estavam preparados primeiramente porque eles creram na palavra de Jesus, eles reconheceram que ele era o Messias, e também eles estavam ali conectados com as Escrituras. Homens e mulheres que não estavam conectados com as Escrituras, que não acreditaram que Jesus era o Messias, foram aquelas pessoas que no momento em que no julgamento de Jesus estava ali diante de Pôncio Pilatos, foram aqueles que gritaram: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Os homens que não entenderam que ele era o Messias, as mulheres e os homens que não entenderam que ele era o Salvador da humanidade, que ele era o Salvador dos judeus, que ele era o Salvador da terra, não foram aqueles que estenderam roupas e estenderam ramos para que ele entrasse em Jerusalém como um rei, mas foram aqueles que estavam com as suas mãos apontadas, junto com os fariseus, junto com os escribas, junto com os saduceus, junto com os mestres da lei, apontando o dedo e dizendo: soltem o ladrão Barrabás e crucifiquem o santo Jesus. Porque eles não conseguiram ver Jesus, eles não conseguiram não conseguiram entender quem era o Cristo, não conseguiram receber Jesus em seus corações. Por isso eles clamavam: crucifica, crucifica, crucifica e soltem Barrabás. Porque eles não conseguiram entender a mensagem que Cristo deixou. Eles esperavam um rei glorioso, eles esperavam um rei de poder e força bélica militar, eles esperavam um rei que os tirassem das mãos do Império Romano e dos seus juros e impostos. Mas essa não foi a manifestação de Jesus Cristo na sua primeira vinda. Jesus veio como um rei humilde, Jesus veio montado num jumentinho. O tapete do rei, o tapete de Jesus Cristo, foi as roupas das pessoas simples e humildes, que só tinham dinheiro para comer. O tapete de Jesus Cristo foi os galhos de Jesus Cristo, foi os galhos das árvores, das palmeiras, foi os ramos que colocaram sobre ele. O cavalo precioso de Jesus não houve, porque foi um jumento, um animal de carga. Ele veio de maneira humilde, de maneira simples, para nos ensinar a pureza e a realeza do Evangelho. Ele vem de maneira simples e de maneira humilde, para que eu e você reconheçamos quem ele é: um Deus santo, mas um Deus humilde, um Deus poderoso, mas um Deus simples. Da mesma maneira que ele é Senhor de toda a terra, Criador de todas as coisas, ele é um Deus que se importa com a minha e com a tua vida. Da mesma forma que ele é um Deus soberano e sobrenatural, ele é um Deus que se importa com as pequenas coisas da nossa história, com as coisas cotidianas. Ele se importa com as nossas menores e pequenas orações, porque da mesma maneira que ele é um Deus glorioso, ele é um Deus simples que se importa com aqueles que creem no seu nome. Se eu apenas crer no seu nome, se eu apenas crer no seu evangelho, se eu apenas crer nas suas escrituras, se eu apenas crer que ele é o Salvador da minha vida, que ele é o Messias que me livra da morte e do inferno, que somente através dele eu posso ser reconciliado com Deus, que somente através do seu sangue eu posso me tornar filho de Deus, um grande passo para a minha vida e para a minha salvação já foi dada. E a salvação é que venhamos crer e reconhecer que ele é o Filho de Deus. Por isso, amados, quando olhamos para esse povo que estava ali colocando as suas roupas e também folhas de árvores, ali também colocando ramos de vários tipos de árvores, de palmeiras, e colocando ali para que Jesus passasse. Aquela era a oferta daquele povo, porque aquele povo era um povo simples e humilde. Aquele povo, eles trabalhavam para comer, porque os duros impostos de Roma mal dava para eles sobreviverem, mal dava para eles pagarem as suas contas, mal dava para eles comerem. Estudiosos dizem que um salário de um camponês nos tempos de Jesus era equivalente a 25 centavos. Esse salário era para que ele comesse apenas, plantava e comia, e o que sobrava era para pagar impostos. Então eles viviam de maneira simples, de maneira humilde. Então quando eles colocam as suas roupas e ali as folhas das palmeiras para que Jesus passasse, significa que eles estavam entregando tudo no momento em que o Messias estava passando. Isso nos faz refletir a respeito de uma coisa: será que realmente eu tenho entregue toda a minha vida ao Senhor? Será que realmente eu tenho entregue toda a minha vida a Jesus Cristo? Será que realmente eu entreguei toda a minha vida a Jesus? Ou será que só foi apenas um ato emocional que eu entreguei a minha vida a Ele? Será que ainda há espaços? Será que ainda há cavernas? Será que ainda há caixas do meu coração que eu não entreguei a Jesus? Será que ainda há tesouros escondidos dentro de mim que eu não entreguei a Jesus? Será que há ainda segredos escondidos que eu ainda não revelei a Jesus? Será que há pecados escondidos dentro de mim que eu ainda não confessei a Jesus? O que eu preciso ainda entregar a Ele? Porque aquelas pessoas, mesmo sendo simples, quando estavam diante do rei, não negaram a sua oferta a Ele, não negaram aquilo que eles tinham a Ele. Porque é impossível estar diante de Cristo, é impossível estar diante do rei e negar ainda alguma coisa a Ele. É impossível estar diante daquele que salvou a minha vida, que salvou a humanidade, para aqueles que creem no seu nome, e ainda negar alguma coisa a Ele. Será que nós temos negado algo a Cristo? Será que ainda nós temos negado algo a Deus? E o que nós temos negado? Será que nós temos negado um prato de comida para aqueles que ainda não têm? Será que nós temos negado um quilo de alimento para aqueles que ainda não têm? Será que nós temos negado os nossos dízimos, as nossas ofertas? Será que nós temos negado oferta de amor para aqueles que ainda não têm? Será que nós temos negado a nossa adoração? Será que nós temos negado a nossa vida na palavra? Será que nós temos negado a nossa vida de adoração, de santidade, de jejum? O que nós temos negado ao nosso Cristo? O que nós temos negado ao nosso Rei? Não é apenas reconhecer que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com a nossa boca, é o ato de reconhecimento. Nós não podemos apenas reconhecer com a nossa boca, porque o próprio profeta Isaías disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós não podemos ser aqueles apenas que honram com os lábios, mas nós devemos ser aqueles que honram a Deus com a nossa vida. Todos aqueles que estão diante de Jesus Cristo precisam reconhecer a Ele não apenas com seus lábios, mas com a sua as próprias vidas. O que eu tenho retido de Deus? O que ainda falta entregar a Deus? O que ainda falta eu colocar diante do seu altar? O que ainda falta eu entregar a Ele? O que eu e você temos retido daquele que é o príncipe da paz e salvador daqueles que creem em seu nome? O Domingo de Ramos nos faz refletir a respeito de como nós temos recebido Jesus em nosso coração. Como eu tenho recebido Ele em mim. E a maneira como eu recebo é a resposta que eu dou a Ele. A maneira que eu recebo é a maneira que eu respondo. Se eu recebo de todo o coração, eu respondo de todo o coração. Esse povo que acreditou na profecia e acreditou em Cristo, recebeu Cristo de todo o coração. E a resposta foi o que, amados? Entrega. E a oferta significa o que? Entrega. A oferta vai muito mais do que dinheiro, vai muito mais do que folha de palmeira, vai muito mais do que roupa colocada no chão. A oferta significa entrega. Por isso que, amados, a Páscoa simboliza a maior oferta que nós um dia já recebemos, que foi um cordeiro pascal ofertado para morrer por nós, para que através do seu sangue nós recebêssemos purificação. A Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate. A Páscoa não tem nada a ver com presentes do coelhinho da Páscoa, do ovinho do coelhinho da Páscoa. Não tem nada a ver. E eu acho até bom as vendas de ovos de Páscoa caírem lá para baixo esse ano. Sabe por quê? Para que todos venham refletir o que é a Páscoa. Para que todos venham refletir qual é o significado da Páscoa. Porque o significado da Páscoa foi trocado de um cordeiro para um ovo, de um coelho que nem ovo bota. O significado da Páscoa foi trocado de um Cristo que morre numa cruz por um presente de um ovinho de chocolate. Então é até bom mesmo que ninguém compre ovos de Páscoa. É até bom mesmo que ninguém troque presentes de ovos de Páscoa, para que venhamos domingo que vem celebrar a verdadeira Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo, aquele que nos salvou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho no seu amor. Pastor, você está querendo dizer que eu não vou poder comer chocolate? Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que você relembre o verdadeiro significado das Escrituras. E é o que nós estamos fazendo isso hoje. O Domingo de Ramos relembra a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Só que o Domingo de Ramos nos faz refletir hoje, aqui e agora, em 2020, como eu tenho recebido e o que eu tenho entregue. Será que nós somos aqueles crentes egoístas que apenas queremos receber, receber, receber? Ou será que nós temos também nos entregue? Será que também nós temos nos entregado a Ele? Será que a nossa preocupação é apenas que Deus faça algo em mim? Ou será que a minha preocupação é que Deus faça algo em nós e através de nós? Será que a minha preocupação é que esse vírus apenas não chegue na minha casa? Será que a minha preocupação é que esse vírus apenas não me afete? Ou será que a minha preocupação é que esse vírus verdadeiramente não afete a minha casa, a minha família, a minha igreja, a minha sociedade, a minha cidade, o meu estado, a minha nação e as outras nações? Será que eu estou preocupado só com o meu próprio umbigo? Será que apenas eu não quero ser contaminado? Ou será que se eu verdadeiramente estou preocupado com aqueles que têm sido contaminados e que talvez estão perdendo seus entes familiares? Será que eu tenho me preocupado com o próximo? Ou será que eu tenho preocupado só com o meu próprio umbigo? Será que o não sair de casa é só uma preocupação com a minha vida? Ou será que é uma preocupação com a sociedade? Será que eu tenho me preocupado verdadeiramente com a minha nação, com o meu país? Será que eu tenho preocupado verdadeiramente com aquilo que está acontecendo no mundo? Ou será que verdadeiramente eu só tenho sido uma pessoa egoísta que tem falado e postado, mas tenho sido um hipócrita na verdade? Com quem eu tenho me preocupado nesses dias? Para quem eu tenho olhado? Será que eu tenho olhado para os menos favorecidos? Será que eu tenho orado para aqueles empresários que estão sem clientes, com as portas fechadas? Será que eu tenho pedido os recursos apenas para a minha vida ou para aqueles que estão hoje sem trabalhar? O que eu tenho entregue? Porque nós já recebemos de graça a salvação na cruz, mas o que eu tenho entregue? Qual é a minha motivação? O que eu tenho entregue a Ele? O que tem movido os céus? Será que eu tenho tentado mover os céus apenas ao meu favor? Ou será que eu tenho movido os céus ao favor daqueles que estão próximos de mim? Ao favor da minha nação? Ao favor dos meus amigos? Ao favor daqueles que ainda não creram e ainda não conhecem o nome do Senhor Jesus? Esse é o tempo de deixarmos de ser egoístas. Esse é o tempo de deixarmos de sermos hipócritas, preocupados com os nossos próprios umbigos. Esse é o tempo de verdadeiramente darmos valor à igreja de Cristo, que hoje está com as portas fechadas no Brasil inteiro. Hoje é verdadeiramente o dia de darmos valor, o quão bom é estarmos em unidade com os nossos irmãos, o quão bom é estarmos em família, em comunidade. Esse é o tempo de refletirmos daquilo que eu tenho entregue, daquilo que eu tenho feito a Ele, de como eu tenho o servido, de como eu tenho cumprido a minha escala, de como eu tenho vindo para a igreja, se com um saco de cimento nas costas, ou se com alegria no meu coração de poder adorar a Deus em comunidade, em unidade. Esse é o tempo de reflexão. Não é o tempo de ficarmos enfurnados na internet ou na televisão, preocupado com o número de morte, ou preocupado apenas com o avanço dessa crise ou desse vírus se alastrando pelo mundo inteiro. Não é o tempo de você ficar se enchendo de notícias ruins. É o tempo de você se voltar a Deus e se arrepender, porque a mensagem de João Batista antes da revelação do Messias foi: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é metanoia. Mude a sua mente, mude o teu coração, mude as tuas ações, porque o rei está voltando. Oh, aleluia. Por isso, como eu estou nesses dias? Como está a minha entrega? Como está a minha preocupação nesses dias? E a minha preocupação precisa mover a minha oração, porque apenas preocupação não vai mudar nada. Se você ficar ansioso e preocupado, você não vai poder acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça. Você não vai poder acrescentar um dia a mais à sua vida. A preocupação e a ansiedade não vai resolver nada nesses dias. Só vai complicar mais ainda a sua situação. Esse é o momento de orarmos. Esse é o momento de clamarmos. Esse é o momento de pedirmos para aquele que pode resolver o nosso problema e a situação da nossa nação, como nenhum outro, Brasil é considerado um país cristão, entre católicos e entre evangélicos, um país que crê em Jesus Cristo, diferentemente da Europa, que praticamente tem o ateísmo como a sua principal crença. Em muitas nações da Europa, em muitos lugares da Europa, mas nós somos um povo que crê, que crê. Nós somos um povo que profetiza. Nós somos um povo que abre a boca para declarar que santo é o Senhor dos exércitos. E nós precisamos fazer isso nesses dias. Declarar que Ele é Senhor das nossas vidas. Declarar que Ele é o Senhor da nossa terra. Declarar que Ele é o Senhor da sua igreja. E declarar que Ele é o Senhor do Brasil. Você pode dizer: eu não concordo com o presidente, eu não sou a favor dele. Muito bem. Você tem, pode ter as suas opiniões e as suas ideologias políticas, e eu não estou aqui para falar disso, mas ele é o chefe de uma nação, ele foi escolhido por Deus, assim como outros tantos foram escolhidos por Deus da mesma forma. Só que qual foi a última vez que você viu um presidente de uma nação, aqui no nosso Brasil, convocar o povo a orar, convocar o povo a jejuar, convocar o povo a se voltar a Deus? Quando? Qual foi a última vez? Então deixe as ideologias políticas de lado. Deixe as suas opiniões, que não vão valer nada quando você chegar no céu. Deixe as suas opiniões baratas. Deixe as suas ideologias fora. Deixe as palavras que só te distanciam de Deus fora dessas coisas. E volte os seus olhos para o seu Senhor. Volte os teus olhos para aqueles que podem, para aquele que pode resolver o teu problema, que pode curar a tua dor, que pode salvar a tua ferida, que pode salvar a tua casa. Esse é o tempo de voltarmos ao Senhor. Por isso, aquelas pessoas que estavam ali colocando ramos e roupagens e preparando o caminho para que Jesus entrasse triunfalmente em Jerusalém, também foram aquelas pessoas que no verso de número 9 diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Sabe o que significa Hosana? Hosana significa salva-nos. A palavra hebraica Hosana significa salva-nos. Aquele povo preparava um caminho para Jesus chegar em Jerusalém, mas também clamava: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Filho de Davi, salva-nos, Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Sabe o que esse povo estava dizendo? Quando o povo entendeu que aquele Jesus, que aquele homem estava montado no jumento, eles estavam acreditando em Zacarias capítulo 9, verso 9. Quando eles profetizavam Hosana, quando eles declaravam Hosana, eles estavam declarando um salmo messiânico de capítulo, salmo de número 18, 118, verso 25, que é um salmo messiânico que diz assim: ó Senhor, salva-nos, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. O Salmo 118 é o mesmo salmo que apóstolo Pedro declara que ele é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra de esquina, a principal pedra. Está dizendo a respeito de Jesus como a pedra principal, como a rocha eterna, como o fundamento daqueles que creem no seu nome. Salmo 118 está dizendo aqui: salva-nos agora, salva-nos, nós te pedimos, salva-nos e nos prospera. Vem, Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O povo que preparou o caminho foi o povo que clamou o Salmo 118, ou seja, era um povo que sabia que ele era o Cristo, porque o Salmo 118 é um salmo falando a respeito do Messias. É o povo que declarava a palavra, reconhecendo que Cristo Jesus representava a palavra e representava a salvação. Por isso, nesses dias, eu e você precisamos declarar a palavra, eu e você precisamos declarar as Escrituras, eu e você precisamos declarar: salva-nos, Senhor, Hosana, Hosana, salva-nos agora. agora, Hosana nas maiores alturas. Esse é o dia de eu e você declararmos as palavras de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o dia de eu e você, esse é o tempo de eu e você declararmos as palavras do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Esse é o tempo de nós relembrarmos das promessas, as promessas que foram feitas sobre essa nação, que elas não foram esquecidas. Lembre-se que no dia 8 de fevereiro de 2020, milhares e milhares de jovens estavam lotando 3 estádios com bandeiras do Brasil, clamando: Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o Senhor do Brasil. No descende do Brasil aqui em 2020, em fevereiro, milhares de jovens e pessoas conectadas ao redor do mundo estavam clamando: Jesus é o Senhor do Brasil, Jesus é o Senhor do Brasil, Jesus é o Senhor do Brasil. Milhares de pessoas estavam clamando: aviva o Brasil, Senhor, aviva o Brasil, Senhor. E o Senhor não se esqueceu disso. Mas para que haja um avivamento, primeiro é necessário que haja um grande arrependimento. Por isso é tempo de eu e você voltarmos os nossos olhos para as Escrituras e declarar: Hosana, salva-nos de mim mesmo, salva-me deste mundo, salva-me desse vírus, salva o Brasil, salva o teu povo, salva a tua igreja, salva Jacareí, salva o estado de São Paulo, salva as nações. É tempo de declararmos: Hosana, salva-nos, salva-nos, salva-nos de nós mesmos, salva-nos do pecado, salva-nos deste mundo, salva-nos deste vírus, salva-nos agora, Jesus Cristo. É tempo de declararmos: Hosana, Hosana nas maiores alturas. Feche seus olhos, curva sua cabeça.